Aberta sessão. Passar o expediente ao secretário para que faça a leitura do expediente.
Ei. Expediente é ofício da Prefeitura Municipal de Rio Novo 2003/2015 para vereadores da Câmara Municipal. Responde requerimento número 105/2014 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos aos novos vereadores que a solicitação constante no requerimento serão tomadas as providências após a liberação ambiental, pois se trata de uma área de APP. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal número 002/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal ao Excelentíssimo Senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Apresento veto ao Projeto de Lei número 005/2014, que autoriza ao Executivo Municipal firmar parceria com proprietários de imóveis de interesse histórico. Senhor Presidente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 49, parágrafo 1º e seguinte, vimos através do presente apresentar veto parcial mediante ao abaixo elencado. Justificativa. O projeto proposto, que pode ser entendido como autorização para formalização de uma parceria público-privada, PPP, e nos termos aprovados pelo Legislativo, gera despesa para o município, visto que a cessão de mão de obra causará um desfalque no efetivo de pessoal da Prefeitura, que já se apresenta defasado e insuficiente para atender as demandas das obras e dos serviços públicos municipais. Esclarecemos aos novos vereadores que estamos em constante vigilância com os gastos do município, principalmente no que tange a algumas alterações que serão realizadas em 2015, uma vez que até a presente data os gastos com os servidores dos agentes comunitários, agentes epidemiológicos, conselheiros tutelares não eram computados nos gastos de pessoal e, por determinação legal, a partir de janeiro de 2015, tais gastos serão computados como gastos de pessoal. Além do mais, o projeto também é omisso em estabelecer condições claras da formalização da parceria e o município já possui legislação, decreto 005/2003, artigo 14, que concede incentivo fiscal, redução e até isenção de IPTU aos proprietários que comprovadamente realizaram investimentos financeiros na conservação de bens culturais protegidos. Dessa forma, para um possível sancionamento e sem ocorrer em caso de possíveis inconstitucionalidades, seguem as seguintes emendas. Proposta de nova redação no projeto, artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com pessoa física ou jurídica, proprietários de imóveis de interesse histórico, com a finalidade de recuperação de fachadas e telhados dos respectivos imóveis, com a cessão de mão de obra por parte do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único, os imóveis objeto da parceria que se refere ao presente artigo deverão ser considerados como tombados pelo patrimônio histórico municipal, em processo regular através da lei específica. A nova redação, o Executivo propõe, artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias de imóveis com declarado interesse em proteção cultural, com a finalidade de recuperação de fachadas e telhados dos respectivos imóveis, com a cessão de mão de obra por parte do Poder Executivo Municipal, se à época o município possuir servidores para tal fim, sem prejudicar o bom e fiel andamento do serviço público municipal. Parágrafo único, os imóveis objeto da parceria que se refere ao presente artigo deverão ser considerados como tombados, inventariados, chancelados, etc., de acordo com instrumentos jurídicos previstos na Constituição Federal, artigo 216, parágrafo 1º, pelo patrimônio histórico municipal em processo regular através da lei específica. Justificativa. A proposta de mudança na redação se justifica pelo fato da expressão interesse histórico reduzir a possibilidade proposta apenas aos bens de interesse estritamente histórico. No entanto, embasam a política de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, uma gama de outros valores, como arquitetônico, artísticos, cognitivos, formais, afetivos, pragmáticos, etc., que passam a ser abraçados e contemplados numa classificação mais atual, como o conceito de interesse cultural. Ressalta-se ainda que os termos de interesse histórico ou mesmo interesse cultural são subjetivos para que a proposta seja mais clara e objetiva. Propõe-se a adoção do termo com declarado interesse em proteção cultural através dos instrumentos jurídicos previstos na Constituição Federal, artigo 216, parágrafo 1º, ou seja, através do tombamento, inventário, chancela, etc. No caso da Política Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Rio Novo, cabe ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural estabelecer, através dos atos administrativos próprios, os bens que são passíveis de proteção legal, através de alguns dos instrumentos constitucionais de proteção cultural. E nos termos aprovados pelo Legislativo, gera despesa para o município, visto que a cessão de mão de obra causará um desfalque no efetivo de pessoal da Prefeitura, que já se apresenta defasado e insuficiente para atender as demandas das obras e dos serviços públicos municipais. Assim, ficando condicionada a possibilidade do município à época de disponibilizar os servidores, uma forma mais real de contribuição do Executivo. Proposta de nova redação. No projeto, no artigo 2º, os pleiteantes da respectiva parceria deverão solicitar junto ao Executivo Municipal a assinatura do contrato de parceria para a realização de obras. Nova redação. Artigo 2º. Os pleiteantes da respectiva parceria deverão apresentar projeto técnico de intervenção no imóvel devidamente assinado por responsável técnico e de acordo com as normas estabelecidas na legislação urbanística e proteção ao patrimônio cultural ao Executivo Municipal, que submeterá o projeto ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e, sendo aprovado, será providenciada a assinatura do contrato de parceria para a realização das obras. Mantém-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Justificativa. As intervenções em bens protegidos por inventário, tombamento e zoneamento no plano diretor dependem da aprovação prévia do órgão municipal de proteção ao patrimônio cultural, Lei 901, de 23 de dezembro de 2014, plano diretor. Incluir o seguinte parágrafo no artigo 2º. Parágrafo 5º. A cessão de pessoal somente será disponibilizada após o solicitante comprovar a disponibilização de todo o material necessário para a execução do serviço. Justificativa. A proposta visa resguardar o município de que os materiais estejam disponíveis para evitar desperdício de tempo de servidores cedidos com falta de materiais, equipamentos e estrutura necessária para a execução do serviço, assim como evitando que as obras possam ser interrompidas por falta de material. Dessa forma, esperamos que os vereadores compreendam nossa intenção, acolham o veto ora apresentado, efetuando assim a substituição dos artigos acima mencionados com a inclusão de mais um parágrafo. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo.
Bom, com relação ao veto, a gente tem 30 dias para votar o veto, né? E vai coincidir justamente no primeiro dia da nossa primeira reunião ordinária. Então eu vou deixar para a gente votar na primeira sessão, vai cair no dia 6 de fevereiro. Só apresentei ele aqui hoje. A nossa reunião hoje, todo mundo está sabendo, é reunião simples, é para a gente montar as comissões. Então eu gostaria que os vereadores se manifestassem, entendeu? Quem tem interesse de ocupar as comissões.
Pela ordem, senhor presidente.
Não. Palavra, vereador Guilherme.
Gostaria de desejar uma boa noite ao presidente Vinícius. Na oportunidade, também já desejando sucesso nesse ano de 2015, à frente da mesa diretora, colocando aqui, dizer que será um prazer trabalhar aqui como secretário. Nesse ano de 2015, uma boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da Câmara. Oportunidade também desejando um feliz ano novo a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar, no primeiro ano da legislatura, fiz parte da Comissão de Finanças e Orçamento e presidi a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Na época, eu procurar fazer das comissões ativas, sempre que pedindo prazo, procurando o fornecimento de pareceres que pudessem elucidar e esclarecer, tentar tornar uma votação aqui mais clara para todos os novos vereadores. Ano passado não participei, pois estava na presidência da Câmara, e nesse ano eu gostaria de pleitear aqui a presidência da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa casa e também, como participei como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu gostaria, ou como vice-presidente ou como membro, mas de estar presente nessa importante comissão também, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu espero que, se não, que os vereadores, se não tiver objeção ao meu nome, eu coloco novamente os meus serviços aqui para ser prestados a favor dessas comissões. Obrigado e boa noite, senhor presidente.
Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente. Também gostaria de manifestar meus votos de sincero sucesso na presidência dessa casa. Com certeza será um grande presidente, senhores vereadores, funcionários. Como já tinha combinado ano passado, eu coloco meu nome e gostaria de ser presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por hora, é só isso.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, eu gostaria de manifestar minha vontade de participar também das mesmas comissões dos vereadores, da de Legislação, Justiça e Redação Final e da de Finanças e Orçamentos, independente de cargo.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite a todos.
Olá, vereador José Adriano.
Senhor presidente, secretário, funcionário da casa, vereadores. Também queria, senhor presidente, desejar o seu sucesso, né? Nessa nova caminhada, porque eu acho que ser presidente de uma Câmara de Vereadores não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria. É muita responsabilidade. Então, eu queria parabenizar o senhor e que o senhor tenha sucesso nesse novo cargo. E quanto à comissão, eu participei, não sei se foi da de obras, eu prefiro continuar na de obras, tá? Posso colocar como, não sei se eu fui vice-presidente ou fui membro.
Tá na de obras.
Na de obras, né?
Vice-presidente.
Sou vice-presidente. Então, pode me colocar como membro, se alguém tiver alguma objeção, tá? Eu participo da de obras. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Dionísio.
Boa noite ao nosso presidente, aos companheiros, aos funcionários. Gostaria de dizer, senhor presidente, que eu continuo nas duas que eu já estou, né? Vai ter que inverter os cargos, né? Mas eu fico assim.
O Dionísio está na você
saúde e obras.
De obras, seu presidente.
Isso.
E no de saúde, educação e saúde, é membro.
Uhum.
Aí inverteria?
Senhor? Vai ter que inverter, porque não pode...
Senhor presidente, pela ordem. Eu mudei de ideia, eu gostaria de pleitear, na verdade, eu quero sair da de orçamento, que eu acabei de pedir, e gostaria de pleitear a presidência da de obras, se fosse possível.
Só mais uma palavrinha, senhor presidente. E quanto aos vereadores que tá, me falta aí, a Dulce e o né? E o Alan, isso aí vai falar o que eu vou falar. Eu acho que devia trocar isso só de cargo, deixar na mesma comissão, se algum vereador tiver alguma objeção, mas acho que ninguém vai ter, né, senhor presidente?
Inclusive,
eles já deixaram o aval.
Quando o vereador Alan, eles manifestaram que, entendeu, o cargo que tiver para eles assumem sem problema nenhum. Inclusive, o Alan, acho que queria trocar, ligou para o vereador Sebastião, né? Que ele estava aqui como presidente de legislação. E o Sebastião com o vice. Aí vai trocar, então. Eu vou ler aqui só para a gente ter uma noção. Aqui. A de legislação ficou assim. Ó. Presidente Sebastião, vice-presidente Guilherme e membro Weder. Então quer dizer que fechou aqui. A de finanças e orçamento ficou presidente Guilherme. Aí está vago. Vice-presidente e um membro. Eu vou colocar o Alan aqui.
Boa noite, senhor presidente. Pode me colocar em qualquer cargo dessa aí também.
Na obra e serviço ficou Éder Lima como presidente?
Eu gostaria, se for...
Vice-presidente está vago e membro José Adriano. Aí...
Tem que trocar o cargo, porque não pode repetir.
Então o Dionísio vai para vice-presidente. Então está faltando fechar aqui. A de educação, saúde.
É vice. Tem que pôr o Alan, né?
Pode me colocar como membro aí, se ninguém quiser pegar esse.
O Alan ficou só em uma? Vai.
Ó, ficou assim, ó. Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Sebastião José Esperança. Vice-presidente, Guilherme Souza Nogueira. Membro, Éder Lima Moreira. Finanças e Orçamento. Presidente, Guilherme Souza Nogueira. Vice-presidente, Alan. E membro, Carlos Alberto. De Obras e Serviços. Presidente, Éder Lima. Vice-presidente, Dionísio. E membro, José Adriano. E de Educação, Saúde e Assistência, ficou presidente. Não tem. Vou colocar o Alan nessa aqui. Dionísio. A Dulcimar, vice-presidente, e o membro Carlos Alberto. Então o Carlos Alberto está em duas. Sebastião José Esperança está em. Em uma só, Guilherme em duas, o Éder em duas, Dionísio em duas, e o Adriano em uma, e o Alan em uma. Está em Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência Social, como membro das duas. Tem escolha? Qual que você quer? Ele tá nas duas. Passar essa limpa aqui que depois. Na verdade, então, gente, eu vou ler aqui só para concluir aqui, então. Acho que agora fechou aqui, ó. Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Sebastião. Vice-presidente Guilherme e membro Éder. Finanças e Orçamento. Presidente Guilherme, vice-presidente Alan e membro Sebastião. De Obras e Serviços. O Éder, presidente. Dionísio, vice-presidente. E José Adriano de membro. Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente Dionísio, vice-presidente Dulcimar e o membro Carlos Alberto. Todo mundo de acordo? Então, antes de colocar a palavra livre, eu gostaria só de manifestar as palavras de boas-vindas, de apoio. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu estou aqui ocupando o cargo de presidente, mas eu conto com a ajuda de todos, entendeu? Sem exceção, para que a gente possa promover o nome da Câmara, fazer um bom trabalho. E a gente possa realmente fazer alguma coisa útil para o município. Então gostaria assim, de contar com a opinião de todo mundo, para fazer assim, uma gestão participativa mesmo, de todos os vereadores, sem exceção. E a palavra está livre.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de manifestar as primeiras palavras aqui, utilizando a palavra livre dessa casa. Dizer que, como eu já disse anteriormente, estarei aqui ao lado de Vossa Excelência para te auxiliar nos trabalhos, naquilo que Vossa Excelência necessitar, o que eu puder contribuir para o bom desenvolvimento dos trabalhos aqui, pode ter certeza que estarei aqui para que isso se concretize. Eu acho que tenho absoluta certeza que nós estamos iniciando esse ano de 2015, que provavelmente será o ano mais complicado desses dos últimos, são estamos entrando no nosso terceiro ano de legislatura. Nós estamos aí com troca de governo, crise assolando o governo federal. O executivo, nós estamos analisando e vendo que 2 anos não foram suficientes para que se tenha um pingo de esperança em melhoras aqui na nossa cidade. Então, eu escutei isso de uma pessoa experiente que disse muito certo. Com um executivo fraco, não há Câmara boa que se destaque. Infelizmente, nós fomos muito criticados em 2013, em 2014 também as críticas estavam altas, e com certeza em 2015 nós estaremos sendo muito criticados, o que provavelmente vai fazer que tenha-se mudanças de atitudes nossas, que nós também cometemos erros nesses 2 primeiros anos. Eu estou vindo muito bem preparado, muito bem estruturado, para nesse ano de 2015 poder buscar corrigir aquilo que foi feito de errado nesses 2 anos. Procurar me empenhar mais, procurar não cair mais em qualquer tipo de conversa, porque quando você se tem uma Câmara Municipal que não trava nada do Executivo, uma Câmara Municipal que se reúne, que se convoca a reunião extraordinária no dia 29 e se reúne no dia 30 para não travar um serviço do Executivo, e essa Câmara não é respeitada com simples remessa de cópias de licitações ou aqueles requerimentos mais delicados que nós pedimos, é porque já está comprovada que não há respeito com o povo rionovense, porque a partir do momento que a Câmara, composta pelos representantes do povo, não é respeitada, o povo também não é respeitado. Você tem exemplos aqui claros de situações que a própria prefeita cita aqui na sua justificativa em relação à Lei 901, de 23 de dezembro de 2004, o plano diretor do município. Quantas vezes nós já pedimos, já fizemos ofícios, requerimentos, pedindo, e isso atrasa o município. O plano diretor do município de Rio Novo é arcaico, é um plano velho, é um plano que não atende mais as demandas daqueles que querem construir prédios, abrir construção civil no nosso município. Nós pedimos e necessitamos o fato da prefeitura ter pago no ano de 2013 R$ 45 mil para a empresa de assessoria de engenharia. Por que não pediu essa empresa para que seja feita a revisão do plano diretor do município de Rio Novo? O que foi feito R$ 45 mil? Que projeto que essa Volpe Engenharia fez para o município? Nós pedimos, até hoje não chegou uma informação para essa casa. Nós temos outra solicitação hoje aqui, no gabinete da presidência. Eu recebi um telefonema de uma senhora que mais uma vez vem me cobrar em relação à regulamentação dos ciclomotores na nossa cidade. Eu expliquei ela que nós já pedimos em 2013, em 2014 pedimos novamente no início do ano, depois encaminhamos para ela praticamente pedindo à prefeita, encaminhamos praticamente projeto em branco, coloque aí o timbre da prefeitura municipal e assina. Tanto a votar que a gente não vê mistério nenhum para a prefeitura regulamentar. Entendeu? Aí a pessoa vê, fala assim, mas vocês não estão falando, mas não tem jeito, isso trava. Então são projetos essenciais, projetos básicos para um desenvolvimento do município, que infelizmente está prejudicando em muitos trabalhos na nossa Câmara. Então são situações essas que servem de alerta, servem para que nós possamos pesquisar mais, trabalhar mais em cima dessas situações, porque pode preparar que o ano de 2015 promete. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrada aqui nos anais dessa casa, deixar registrada em ato, é que com imensa felicidade que hoje eu estava fazendo as contas ali com a secretária Eliane, porque como nós podemos ver, ano passado nós procuramos desenvolver várias atividades fora do que estava assim, projetos parados na Câmara, como Parlamento Jovem, TV Câmara. Então foi feito uma série de investimentos que gastam mais dinheiro. Mas após as contabilidades eu tive a imensa felicidade de saber que nós procuramos abrir o leque de opções para o povo acompanhar o Legislativo, e ainda conseguimos fazer uma economia no valor de R$ 180 mil que foram devolvidos ao cofre do município de Rio Novo. Então, isso deixa muito orgulhoso, porque gastei bastante, mas gastei nos locais certos, em coisas certas, em coisas que beneficiaram o município, o povo de Rio Novo. falo com sinceridade, se eu tivesse mais 6 meses de mandato, ou mais 1 ano de mandato, eu gastaria mais, investiria mais aqui na estrutura dentro dessa casa, porque a experiência que eu estou tendo agora nesse fim de ano, quando eu obtive uma situação que eu conversei com o Executivo Municipal, explicando, pedindo que fosse feita essa parceria do município com a Câmara, para que as entidades de Rio Novo fossem beneficiadas, e o que está chegando aos meus ouvidos na última devolução é que o Executivo, por exemplo, o local que está precisando urgente, descabelado, o Sindicato Rural de Rio Novo, com a estrutura completamente organizada, presta contas a essa casa, presta contas ao município, precisava de cerca de R$15 mil para sair do vermelho. Então nós pedimos ao Executivo que após essa devolução, que auxiliasse pelo menos com R$10 mil ao Sindicato Rural, e a informação é que vai dar R$5 mil, e quando puder vai dar os outros 5. Então não foi cumprido com aquilo que foi combinado. O dinheiro é do povo de Rio Novo, o dinheiro é da Prefeitura, mas a Câmara poderia ter gasto o dinheiro legalmente aqui dentro da Câmara. Então é uma situação que nos deixa triste, mas eu espero que até o início de fevereiro ou final de janeiro agora, que o Executivo cumpra aquilo que foi tratado e combinado no início de dezembro. Só isso, presidente. Desculpa me alongar e os meus novos vereadores.
A palavra continua livre?
Pela ordem, senhor presidente.
José Adriano.
Eu queria parabenizar a palavra do vereador Guilherme. Eu acho que é isso mesmo, gente. Hoje, o nosso país, nós já estamos em crise, já tem bastante tempo, mas agora é que vai apertar. Então eu acho que o nosso presidente hoje, o Vinícius, né, eu acho que tem que ter o diálogo com o Executivo, apesar de tudo, né, como o vereador Guilherme falou, o Executivo, infelizmente, não está dando confiança para a Câmara. Como o senhor acabou de falar, o senhor pediu a devolução do dinheiro às entidades que realmente estavam precisando e não foi repassado esse dinheiro, né, eu não acho certo isso. Eu, quando eu estava sentado nessa cadeira, todas as entidades foram beneficiadas quando eu fui presidente, inclusive o vereador era testemunha, né, vereador? Era feita a reunião aqui na sala da Câmara, com a população presente, um carro de som na rua, falando qual que era o assunto. Então era tudo transparente, mas o prefeito, todos os repasses que eu indicava às entidades eram repassados na semana seguinte. Então eu queria parabenizar até o prefeito Antônio Moura Varotto por isso, porque eu acho que, como vereador, ex-presidente Guilherme falou, ele era presidente, eu acho que ele tem direito, né, de escolher qual entidade tem que ser beneficiada. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Mas hoje eu queria falar, senhor presidente, a respeito da nossa Santa Casa. Nós temos, eu estou vendo a luta aí, não sei se todos vocês estão sabendo, o vereador Alain, né, está lutando para reabrir a nossa Santa Casa. Todos vocês sabem disso. Hoje o partido, né, que ele apoiou, né, como é que chama lá o nosso governador de Minas? Eu sei, mas o Pimentel, que já foi até na posse do Pimentel, está lutando. Então eu acho que hoje o primeiro passo nosso, senhor presidente, eu acho que é juntar todos nós e tentar reabrir a nossa Santa Casa. Quer dizer, essa é a opinião que eu tenho, né? E eu também acho que todos os vereadores estão de acordo. Então eu acho que nós temos que unir força e voltar com a nossa Santa Casa, né? Porque já há comentário que até pessoal do Juiz de Fora estão querendo reabrir a nossa Santa Casa. Não sei se o vereador Sebastião está sabendo disso. Né? Tá sabendo disso, Dô? Então eu acho que quem tem que reabrir a Santa Casa somos nós, gente. Nós que temos que reabrir a Santa Casa. Nós não podemos ficar na mão de ninguém. Ela sempre funcionou mal ou bem, né, Sebastião? Então eu acho que não pode. Quem tem que reabrir a Santa Casa somos nós. Então eu acho que nós temos que dar força ao nosso vereador Alain. É um vereador que tem mais tempo, né? Está lutando por isso. Então eu queria o apoio do senhor presidente. Eu tenho certeza, senhor presidente, que o senhor vai apoiar, porque o senhor é uma pessoa inteligente, o senhor sabe a dificuldade do nosso município. É só isso que eu tenho a dizer, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Adelino.
E agora eu vou dar uma boa noite formal, senhores. Não dei na primeira fala, que está falando sobre as comissões. E eu quero só desejar o sucesso ao vereador Vinícius, que assume agora essa cadeira. Dizer que o grande arquiteto do universo nos ilumine, né, e conte com o meu apoio fora e dentro desta casa. Eu tenho certeza que será um trabalho glorioso e ao final de 2015 a gente vai com certeza voltar a fazer esse discurso parabenizando pelas vitórias. Eu quero concordar completamente com as palavras do Zé Adriano, dizer também que o vereador Dionísio também esteve na posse e nós, como filiados ao partido do atual governo, também vamos buscar a nossa chave da porta, né? Não sei como conseguiremos, lógico que com o apoio dos deputados que nós apoiamos, mas sem dúvida a via mais próxima vai ser através da gerência de saúde, a nova, que já assumiu aqui em Juiz de Fora, inclusive para buscarmos informações sobre como foi o gerenciamento de toda a nossa saúde nesses últimos anos, para a gente também ter uma ideia de como funciona, né, como o recurso chegou, como ele foi gasto. Esse todo tipo de informação a gente consegue agora mais facilmente. E desejar a todos os vereadores um feliz 2015, né, que eu não tive a oportunidade de estar com os senhores, e desejar também o mesmo, que é o vereador Vinícius, sucesso a todos, e mais um ano de muita luta, que eu tenho certeza que vai ser também, como foram os outros, e vão continuar sendo daí para frente, até que nós estejamos na política, até que a população permita que nós continuemos aqui, e que a nossa vontade também seja essa. É só isso, uma boa noite a todos, e eu quero agradecer imensamente aos funcionários da casa, que durante o último ano suportaram a nossa, com muita paciência, os nossos afazeres, que talvez a gente não conseguia fazer, e também só a paciência de estar aqui com um sorriso e atendendo bem aos nossos anseios aqui para um trabalho vigoroso nessa casa. É só isso, senhor presidente.
A palavra continua livre?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador
Guilherme. Só para complementar, senhor presidente, que eu sou completamente a favor quando se cobra de entidades a regulamentação das mesmas. Porque eu até citei um exemplo há um tempo atrás que era muito simples, a falta de fiscalização do dinheiro público. Eu poderia montar um bloco para mim, declarar esse bloco, pedir algum vereador para vir aqui, entrar o projeto, declarar de utilidade pública, montei um bloco, aí colocou no orçamento R$2.000, eu vim aqui, pegava o cheque, colocava R$500 de alguma coisa no bloco e enfiava os outros 1.500. Então, deixar bem claro que eu sou completamente a favor que para uma entidade receber algum tipo de subvenção, ela deve ter ata registrada, ela deve ter conta em banco, ela deve ter toda a estrutura necessária para se receber. E todo o dinheiro que ela receber, ela posteriormente, após um prazo determinado de ano em ano, ela apresentar a prestação daquele dinheiro que foi investido, aquele dinheiro público. Eu até citei um exemplo, por exemplo, o exemplo do Prainha. A prefeitura não pode, não deve querer saber quantas cervejas que o Prainha vende, quantas pessoas que entram no Prainha, mas se ela deu R$10.000 para o Prainha, ela tem que, o Prainha tem que comprovar como foi gasto aqueles R$10.000. Então, é para deixar isso bem claro que eu sou a favor de que se repasse o dinheiro. Mas eu já falei isso com o executivo, e parece que essa foi uma decisão, depois de muito tempo, que não se adiantaria cobrar dessas entidades esse tipo de prestação de contas, enquanto não se reunisse todas as entidades, explicasse para elas o que se precisa para receber o dinheiro e como é feita esse tipo de prestação de contas. Colocar o advogado, o procurador da prefeitura, explicando, ó, se você receber 10 mil, você vai ter que ter isso, 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 e para prestar conta só pode ser nota tipo isso, nota eletrônica, RPA, alguma coisa desse jeito. Feito isso, colocando todas as entidades, fazendo uma ata e todos assinando, perfeitamente. Mas enquanto não se organizasse, não poderia cobrar a organização das entidades, porque o que vem de cima já bagunçado não se pode cobrar depois. Então, deixar registrado que eu sou completamente a favor de que se cobre regulamentação das entidades, que se cobre prestação de contas às entidades. E sou completamente contra, senhor presidente, que se foi combinado alguma situação e depois de combinado o executivo perde e começa a parcelar e financiar algum tipo de devolução que essa casa teve. Que eu poderia até ter feito um exemplo claro aqui, de que já foi feito em mandatos anteriores. O dinheiro que sobrou de um ano para o outro, por exemplo, foi gasto para comprar o lote da Câmara Municipal. se eu não me engano, foi o Márcio Andei, que era o presidente, sobrou o dinheiro, ele foi comprar o lote, no, já era no mandato do Helder. Então, não é que obrigatoriamente deu dia 31, poderia ter dado dinheiro. Poderia, se eu quisesse usar de outras artimanhas, eu poderia ter deixado dinheiro na conta da Câmara. E, por exemplo, se já quisesse gastar com outro tipo de coisa, o presidente Vinícius gastaria o dinheiro após um... Entendeu? Então, é o que, se, que foi feito, foi... ajudar entidades sérias, entidades que desenvolvem um trabalho sério no município. Por exemplo, se sou eu executivo municipal, com o problema que está tendo no asilo, eu ia atrás dos novos responsáveis pelo asilo e falava, gente, está tudo regular aí, está tudo certo. Não, porque eu estou encaminhando um recurso aí para que vocês possam colocar a situação. Todos nós conhecemos a situação que o asilo está passando. A APAI, uma entidade igual a APAI, você não precisa nem coisa... A APAI sempre prestou conta das ações dela, entendeu? Então, são questões que é bom a gente deixar registrado aqui, que tudo aquilo que é combinado não sai caro.
Olá, vereador Sebastião.
Mais uma vez, queria parabenizar, senhor presidente, pelas suas palavras, mostrando que para mim não é surpresa o seu perfil, como será seus trabalhos, da mesma forma, a garantia de nossa presteza total a vossa excelência e o maior respeito também a vossa excelência. E gostaria de emendar as palavras do excelentíssimo vereador José Adriano com as palavras do excelentíssimo Éder Lima, de que a Santa Casa realmente é a situação prioritária em nossas vidas hoje. É a fala geral do povo. Então eu gostaria de colocar assim uma situação, vereadores, que eu tenho certeza que isso acontecendo, o êxito de nossos pedidos era mais garantido. Por exemplo, gostaria de ir a Belo Horizonte, quando ir a Belo Horizonte, ou no governador, ou no secretário de saúde, ou qualquer pasta que seja, que fosse junto o seu Alain, o seu Éder Lima e o seu Dionísio, que hoje é os três que representam junto ao Estado. Eu não tenho dúvida que a soma dos três, a presença dos três, traria melhores resultados para a nossa cidade. Em conformidade com isso, já estou garantindo o meu aval, todos os meus colegas, tudo que vocês estiver conseguindo lá, proposta que vão levar aí e com certeza vão trazer de sucesso, resposta positiva, contarão com o apoio de todos nós, entendeu? Totalmente avalizado por toda a Câmara. Eu tenho certeza que ninguém seria contra uma coisa que é a maior vontade do nosso povo, não é nossa, é do nosso povo, é a Santa Casa. Então, eu gostaria de colocar só isso, que vocês fizessem essa aproximação. Entendeu? Não sei se já está vendo, mas se não estiver vendo, que haja, que isso é muito importante para o nosso município. Só isso, boa noite.
Gostaria só de complementar aqui, quando eu agradecer as palavras dos vereadores e pedir a participação de todos que me ajudem. Eu esqueci aqui, se me perdoe também, os funcionários, né? Que já conversei com todos segunda-feira e que eles também nos ajudem aí, porque eles sabem mais da realidade, ficam mais tempo aqui. E na realidade esse trabalho não para o presidente, né, esse trabalho para a Câmara. Então, a gente prestando bom serviço para a Câmara, atendendo a população bem, é o nome da Câmara que está sendo sendo elevado. Eu gostaria de falar aqui com relação que o José Adriano falou, com certeza, entendeu? Desde o finalzinho do ano passado, eu estou tentando aumentar, né, o diálogo com o executivo, procurando a prefeita, e porque, infelizmente, desde o início, né, desde de 2013, a gente cobra isso aí, né, mais diálogo. De repente, muitos requerimentos nem precisariam ter sido feitos, a gente ia lá no gabinete dela e pedia pessoalmente, mas infelizmente o diálogo não acontece e realmente os trabalhos da Câmara ficam muito prejudicados, porque eles acham que a gente tem um poder que a gente não tem, né? Vereadores, hoje um pouquinho que eu saí na rua, uma cobrança violenta, a cobrança está aumentando muito, já vieram falar comigo a respeito dos cães novamente, os cães estão avançando nos outros, acho que uma senhora falou comigo, um cachorro tomou até um hambúrguer do menino na praça aí outro dia, na mão do menino. questão de subvenção, duas pessoas me procuraram aqui, com relação à subvenção, né? Que eu acho que o executivo está cobrando, parcelando, né, a verba que foi repassada para lá, e eles estão precisando, contavam com a verba no final do ano, para pagar 13º funcionário, e está sendo parcelado. Questão de estrada, Santa Casa, até falei com o Mauro outro site da Câmara, que está um pouquinho defasado. Então, quer dizer, a população está em cima de tudo. E uma questão também que talvez seja mais grave, que me procuraram, inclusive que é a ajuda dos vereadores, a questão do ônibus de estudante, né? Eu fui procurado pelo Alcides, o Cidinho ali, e que inclusive estava com o filho em Juiz de Fora. Um já usava o ônibus, agora são dois, justamente esse ano que ele veio para cá, e ele veio aqui dar o nome dele e falaram, não sei quem falou, ele, que não vai ter o ônibus mais esse ano para estudante. Aí falou o Cidinho, a gente, segundo o Cidinho, falou que falaram que eles cortaram o ônibus. Então é o seguinte, a gente também não pode se furtar, né? Foi o que eu falei com ela, o vereador não tem obrigação de ir lá colocar uma faca no peito da prefeita, entre aspas, falar com ela para colocar um ônibus. Porque, pelo que me consta, ela tem obrigação com o ensino fundamental, né? Mas é uma promessa de campanha, eu falei, o que a gente pode fazer é tentar negociar, né? Fazer parte de uma negociação aí. E com relação à Santa Casa, o vereador José Adriano falou muito bem, porque não depende só também, né? Inclusive me surpreendeu, né, a coragem do vereador Alan ter ido na rádio falar que, né, se comprometer em reabrir, que é uma coisa que não depende só dele, né? Eu falei, eu achei até coragem da parte dele, entendeu? Igual o capitão César fez aqui naquela audiência pública, que falou que jogou a responsabilidade da polícia em cima dele, você lembra? No final não deu nada certo, coitado. Porque não depende dele, entendeu? A intenção dele é boa, mas não depende só dele. Eu acho que é um trabalho conjunto, depende do executivo. Não adianta nada a gente montar um processo, correr atrás, chegar o executivo e não tiver, quiser passar a subvenção. Entendeu? Então depende do executivo, depende do legislativo. O Sebastião falou muito bem, não só do Alan, mas principalmente do vereador Éder e do vereador Dionísio, né, através do deputado aí, Reginaldo Lopes. Então, quer dizer, se depender dessa casa aqui, com certeza nós estamos aí para ajudar. Então, quer dizer, é que todos estão falando, depende do trabalho conjunto, entendeu? E que depender da gente aqui, nós vamos abraçar a causa. Mais algum vereador que
eu vou falar, o Sebastião.
Senhor presidente, nós já terminamos o ano falando, e com certeza o nosso 2015 vai ser mais difícil dos nossos 3 anos. Eu gostaria, senhor presidente, que a gente não tivesse essa pausa de férias na questão de reunir com o executivo. A questão que nós terminamos o ano aí, o excelentíssimo ex-presidente Guilherme, infelizmente, já no finalzinho não conseguiu. Eu tenho certeza que ele ficou lá a manhã toda de plantão para avisar nós todos, no caso de acolhimento dela. Mas gostaria de ver o senhor hoje, senhor presidente Vinícius, não desse pausa para isso, não constasse isso na nossa pauta de férias, porque isso aí vai designar, vai mostrar o nosso caminho de 2015. Se ela quer conversar ou não quer conversar. Se não, se não passou os 30 dias e ela não conversar conosco, nós já sabemos o que mais ou menos já vem acontecendo no segundo ano, mas vamos afirmar isso, e é a nossa postura de trabalhar. Tem que ser diferente, senhor presidente. Acontecendo o não acolhimento à nossa conversação, que a nossa postura daí em diante seja diferente, para que dessa forma a gente tente salvar a nossa casa. Porque o não, a administração que tão mal vista que é na população, como o secretário falou, é um péssimo executivo, acompanha junto todo o legislativo. Eu não tenho a menor dúvida que é um fato hoje no nosso município. Não é que nós estamos pressupondo, não. É o que está acontecendo. Então, que a gente tenha uma postura a partir do momento que a gente não consiga essa fala com ela. Entendeu? O que eu acho importante que nesse item aí a gente não tenha férias. É só isso que eu queria colocar, senhor presidente.
Com certeza. Inclusive, ela mesmo falou que o presidente, na época, o Guilherme, estava ligando, tentando agendar, entendeu? A reunião lá com o secretário de saúde e tudo. E, inclusive, eu cheguei a falar com o senhor no dia do asilo, da reunião, que o Lúcio falou que queria xerocar as portarias e trazer uma pessoa aqui para expor, entendeu? A situação do ANEC, que eles não tinham compromisso, mas infelizmente não foi feita a reunião. Espero que esse ano a gente consiga fazer. E com relação ao ônibus também, foi o que eu falei esse dia, a gente também não pode desanimar, entendeu? A gente tem que ver, de repente aumenta o valor da passagem, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar negociar, né? Porque foi uma promessa de campanha. Agora os alunos começam a estudar em Rio de Fora, de repente corta o ônibus assim. Então, quer dizer, colocar no papel, né, quanto que ela paga, quanto que falta, quanto que cada um paga. Aí eles falaram que vão fazer uma reunião e depois eles vão nos procurar. Eu falei, apesar da gente estar de recesso, eu penso da mesma forma, entendeu? Estou aí, na hora que precisar, a gente tem que reunir e tentar resolver.
Senhor presidente, é isso aí que eu ia falar agora. Eu acho que isso aí é uma coisa muito séria, né? Eu acho que nós temos que procurar o executivo, igual você acabou de falar, para ver o que pode ser feito, né? Porque na época, não sei se vocês se lembram, né? Eu falei com ela, Virgínia, não dá onde, graça, infelizmente a situação de Rio Novo é complicada. Eu acompanhei o executivo, né? Igual eu falei, eu tinha raiva do Antônio de Moura Varotto, né? Hoje, por exemplo, se ele for candidato, dependendo do candidato, eu voto nele. Porque a situação do nosso município hoje, infelizmente, é economizar. Não tem outro recurso. O recurso que nós temos que pegar hoje é de fora. Deputados, correto? Porque os recursos que tem aqui hoje é muito pouco, gente. Então tem que economizar o máximo. E o que está acontecendo hoje é isso aí, ó. O nosso município, infelizmente, não economizou no princípio. Hoje está aí, ó. Desandou. Você vê o nosso palco do nosso Réveillon, gente. Eu, por exemplo, a minha sorte que eu já estava bem bêbado, já não estava esquentando a cabeça mais. Mas estava uma coisa horrorosa. Só falava no palco. Só no palco, que destelhou o palco, que absurdo, parece o palco de, como é que fala, sem terra. Então, quer dizer, a situação nós chegamos hoje, gente. Uma cidade que é festiva, todo mundo fala em Réveillon em Rio Novo, fala em Carnaval em Rio Novo, né? Quer dizer, como é que vai fazer? Agora o ônibus, não vai ter nem 11 para o pessoal. Que é isso, gente? Isso aí, professor presidente, só tem que marcar uma reunião com ela urgente, já não pode fazer isso, não, pelo amor de Deus, aí não, é. Como é que vai fazer? Entendeu? Vai ficar muito mais caro para esses alunos morarem de fora, vão ter que pagar aluguel, pagar não sei. Entendeu? Nós temos que marcar uma reunião com ela, senhor presidente, para ver o que pode ser feito. Não pode ficar desse jeito, não. Rio Novo não pode acabar, não. Nós estamos aqui, igual que eu falei, vereador não tem autonomia, mas pelo menos a gente tem que correr atrás, né? Afinal de contas, somos eleitos pelo povo. Né? Isso aí, para mim, é um absurdo. Isso para mim é um absurdo. Né? É só isso, senhor presidente.
Inclusive. Alguns, eu já ouvi falar de alguns pais de alunos, se cortar realmente o ônibus, tem que cortar de Futar de Campos também, porque lá não está carregando estudante, não sei o que tem. Quer dizer, gera uma revolta numa instabilidade violenta. E com relação ao palco, eu fiquei sabendo que aquele palco até é emprestado, né, de outra cidade. Quer dizer, falta um pouco de visão. Não estou falando, se referindo à prefeita atual, não. Até dos anteriores, entendeu? Quer dizer, se usa o palco sempre. Uma cidade, acho que é de Piau, de Coronel Pacheco, já tem um palco todo ano lá. Por que Rio Novo não pode ter um palco? Eu, quando fui presidente do sindicato, nós fizemos uma festa no dia do produtor rural, o IE era prefeito de Guaraná, eles tinham as tendas, o município tinha as tendas, entendeu? Quer dizer, são coisas que pode o município possuir, entendeu? Para chegar nas festividades, não precisar onerar os cofres, né? Ter um palco, né? Não igual aquele, né? Porque, infelizmente... inclusive podendo correr até risco de machucar alguém, né? Realmente arrancou uma tira daquela e poderia ter caído na cabeça de alguém, né? Mais transtorno. Mas infelizmente é isso aí. Mais algum vereador quer
falar? Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Guilherme.
Senhor presidente, os novos vereadores, confesso para vocês que essa notícia em relação ao ônibus me deixa estarrecido aqui. Eu quero não acreditar que isso seja realidade. Inclusive, me parece que nós estamos com... Será nomeada agora, por esses dias, uma nova secretária de educação. Então, acho que é procurar entrar em contato com ela, porque, vou dizer, eu não acredito que essa hipótese vai acontecer. Acho que tudo está se acabando em Rio Novo, agora vai acabar também o ônibus de estudante. Eu não, quantos anos que tem o ônibus de estudante pro pessoal de Rio Novo? Acho que ficaria, assim, muito trágico para a administração municipal. Ganhou uma eleição prometendo, dentre várias coisas, o ônibus gratuito para os estudantes. No primeiro ano manteve essa promessa, no segundo ano cobrou um preço já bem elevado, e no terceiro ano acabar com o ônibus é uma coisa assim, é inacreditável. E eu vou manter a palavra aqui que não estou acreditando que seja verdade, não quero acreditar, porque eu tenho certeza que se isso for verdade, vocês podem preparar que essa câmara aqui vai encher, o povo, os estudantes vão vir cobrar, porque vai juntar tudo. Município sem saúde, em que eu reforço aqui os pedidos do vereador Sebastião Esperança, do vereador José Adriano, coisa que eu não consegui. Vossa Excelência foi minha testemunha que a prefeita disse que eu liguei várias vezes tentando essa cobrança, essa postura dela em relação por que não há médicos 24 horas no município. Eu quero lá saber se há portaria que fala que o município não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Eu quero um médico 24 horas. Então, se nós formos juntar insatisfação de estudantes, se por acaso o ônibus não tiver ônibus, município sem saúde, estradas, você encontra com a pessoa da zona rural, a pessoa te para na cidade e fala: meu Deus, cadê, que a máquina está fazendo, que a gente não vê, a estrada de Vista de Campo está numa situação terrível. Ah, mas agora nessa época não pode passar a máquina, mas chega na época para passar a máquina também não passa, entendeu? A estrada de Vista de Campo já vai aí para uns 3, 4 anos sem passar uma máquina direito, uma laminada boa realmente, entendeu? Então é uma situação que é deplorável, que a gente não tem outra solução a não ser com a força do povo dar um basta nessa situação, porque está chegando a um extremo que a prefeitura vai ser uma entidade, um órgão aqui que vai ficar só trocando papéis aqui dentro e não vai fazer aquilo que é seu dever, que é propor e dar saúde para os munícipes, proporcionar educação para os estudantes. Muito simples, que fica em R$ 25 mil reais, o ônibus. Se os alunos dão R$ 100 cada um, isso banca quase que 50% do ônibus, manda aí os assessores engravatados, aí, os sociais que andam para cima e para baixo aí, esse pessoal de engenharia, que eu não sei quanta obra que tem no município, manda embora e paga os ônibus dos estudantes. Mas eu não vou afirmar com essas palavras aqui agora, porque eu acho que isso é uma mentira, que ela não vai ser responsável a esse ponto de acabar com a educação do município.
Senhor presidente.
Palavra, vereador José Adriano.
Senhor presidente, é o que eu sempre falo. Dinheiro público é uma coisa muito séria, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, o repasse para Santa Casa não está tendo mais. Santa Casa está fechada, né? E agora vai cortar o ônibus estudante também. Então, o que que acontece? O negócio está chegando de uma maneira que, se a Santa Casa for reaberta, né? Hein? Entendeu? Então, a situação é complicadíssima. Então, é nós mesmos, a população, que vão ter que tomar a frente da Santa Casa. A realidade é essa, porque, pelo visto, o executivo, né? Eu também acho que o executivo ele vai ter que se espirrar, né, gente? Porque não é possível. Se conseguir reabrir Santa Casa e não tiver recurso para repassar para Santa Casa, é brincadeira, né? Então, eu estou falando que ponto que está chegando, né, a situação do município de Rio Novo. Né? É isso aí. Vamos lutar para Santa Casa, mas já estou até com medo, né, de reabrir a Santa Casa e depois ter que fechar de novo. Então, eu acho que nós temos que agarrar juntos aí os vereadores, população, ir atrás dos prefeitos da nossa região aí, Piau, ver o que pode ser feito, né, para colocar essa Santa Casa para funcionar, porque, pelo visto, a situação está difícil, né? Só isso, presidente. Obrigado.
Para onde, senhor presidente?
Olá, vereador Guilherme.
Só para complementar, que é uma coisa também que muitos não deixam estarrecido, em relação ao Ministério Público, que a gente vê que houve uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta, houve uma audiência pública filmada, isso tem filmagem da audiência pública, está aqui nos arquivos dessa casa, onde claramente o promotor de saúde, o doutor Rodrigo, mediou, que buscando a solução como diz outro, ele praticamente descartou a Santa Casa, mas queria que o município assumisse o compromisso. Ele fez a mediação entre Executivo e Santa Casa para que se colocasse o atendimento 24 horas no município. A prefeita pegou o microfone e disse para o provedor da Santa Casa: me dê o anexo que eu vou dar médicos 24 horas. Me corrija se eu estou errado aqui, está na filmagem. Me passa a responsabilidade do anexo para me colocar os médicos. Eu fiz a pergunta, como outras pessoas fizeram, mas o executivo já tem as contas, quanto que fica para custear essa manutenção desses médicos por mês, a estrutura toda? Não, a gente já tem mais ou menos, não sei o quê, não detalhou nada, entendeu? Aí vai assim no termo de ajustamento de conduta e agora nada, entendeu? Isso que me deixa, assim, estarrecido do montante, que eu vou até dizer o seguinte: eu acho que a gente tem até que, se for o caso, senhor presidente, se Vossa Excelência julgar assim necessário, após essa conversa com o executivo, para a gente sentir, se a gente conseguir sentir a posição dele em relação ao médico 24 horas, vamos tentar agendar um encontro com o doutor Rodrigo, em Juiz de Fora, pedir socorro ao doutor Rodrigo, promotor regional de saúde, que nos deu socorro, que vê como que diz, será que a promotoria de saúde está de acordo com o que está acontecendo? Será que o município já está descumprindo o TAC? Será que o município está sendo multado? O executivo está até para ser preso, entendeu? Então, uma situação assim muito, muito complicada e que eu acho que, enquanto nós não tomarmos essas atitudes, nós não vamos poder sair de cabeça erguida e poder dialogar com as cobranças da população, porque é uma situação que nos deixa muito, mas muito preocupado mesmo, senhor presidente. Só isso e uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Sebastião.
Eu, sinceramente, eu fico pensando assim, como é que uma pessoa na frente do município, a gestora do município, consegue dormir com a cidade sem 24 horas de saúde? Eu fico abismado com essa situação. Você vê algum governo que não tem prioridade, que a prioridade, com certeza, para perguntar a qualquer pessoa, 4 mil, 9 mil habitantes, a prioridade é a saúde. E por tanto carinho que a gente tem por nós e por nossos amigos e nossa família. Quer dizer, como é que consegue dormir sem saber que o povo não tem essa atenção? Outra coisa, senhor presidente, eu estava vendo aí hoje, nosso prazo para aprovar as contas do Executivo 2013 já se passaram 50% do prazo. Então eu fico achando que, se a gente deixar isso para 6 de fevereiro, a gente vai ficar com um prazo muito apertado. E aquilo que nós falamos e a posição que nós temos de nosso CPI e nosso consultor jurídico, a gente toma a posição nesse prazo agora. Eu acho que se deixar muito mais tempo, vai ser bastante tarde, de que a gente faça esse ofício ao Tribunal de Contas e que leve a ele o ofício dizendo que, se não tiver a resposta da CPI, nós não aprovaremos também as contas do exercício 2013. Eu acho que se deixar para 16 de fevereiro vai ficar muito em cima, senhor presidente. Olhe depois isso com carinho com o nosso assessor jurídico.
Chegou as prestações de contas, segundo o Guilherme, que era presidente na época, o vereador Guilherme, chegou em dezembro. Então nós temos 120 dias, não é isso?
10 de novembro.
É?
10 de novembro.
Então seria.
Já foi 60 dias embora.
10 de março a gente tem que.
Não. É aprovado, tem várias ressalvas ali. Depois vocês lêem, tem várias ressalvas. Inclusive de auditoria e fiscalização executiva.
Eu, sinceridade, eu não li ainda, mas...
Senhor presidente, eu já tinha encerrado aqui, mas como o vereador Sebastião colocou a situação, a posição da assessoria jurídica dessa casa, no ano passado, foi em relação ao quê? A partir do momento que essa casa conclui um serviço de comissão especial de inquérito, esta casa aprova por unanimidade um envio de remessa ao Tribunal de Contas. E esta casa não recebe nenhuma resposta por parte do Tribunal de Contas, é o momento de se oficiar ao Tribunal de Contas e pedir um parecer, se aquilo foi analisado, se não foi, como que ficou, entendeu? Porque fica muito fácil, imagina, a Câmara aprovou por unanimidade o envio de supostas irregularidades ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não respondeu e manda as contas pedindo pela aprovação, entendeu? Então, por exemplo, eu, se não houver manifestação do Tribunal de Contas, eu voto contra as contas. Porque se eu votei a favor para uma remessa, para que o Tribunal de Contas ou viesse fazer uma auditoria aqui, ou analisar, se ele não me deu resposta, falando, ah, não tem nada, está tudo certo, não citou essa situação, eu votarei contra. Então, por isso que esse é o momento que o doutor Brenildo acha que é o de envio de remessa dessa documentação ao tribunal, pedindo que, para que seja analisada e votada com clareza as contas do exercício 2003, que o tribunal se manifeste. Só isso.
Só para concluir com vocês o que eu estava lendo aqui hoje, item terceiro, conclusão. Quanto aos dados remanescentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, constantes da prestação de contas, esses devem ser disponibilizados à Diretoria de Controle Externo dos Municípios para fins de planejamento de auditorias e inspeções. Finalmente, registro que a presente manifestação desta Corte não impede a apreciação futura de atos de ordenamento de despesas do mesmo exercício, em virtude da denúncia de irregularidades ou de ação fiscalizadora do Tribunal em inspeções ou auditorias, cujo resultado poderá ensejar alteração dos índices e limites constitucionais legais apurados nesses autos. Então, fica, aprova-se de uma forma e deixa aberto a responsabilidade deles. E é aí que eu tenho certeza que a gente pode entrar.
Que o Tribunal de Contas parece que ele nem tomou conta da CPI, né? Tomou conhecimento da CPI, né? É, pois é. O que a gente quer é uma resposta, sim ou não, né? Se procede as denúncias ou não, para a gente poder votar assim, com mais tranquilidade, né? Se mais algum vereador não queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão. Obrigado.